Olá, estamos chegando ao final do nosso estudo, da nossa disciplina sobre direito administrativo. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo oferecido, espero que tenha realizado todas as leituras indicadas, realizado as atividades e, na medida do possível, tenha mantido contato com a nossa equipe de apoio. Nesse final de curso, nós vamos estudar um aspecto super importante do campo do direito administrativo, que é o tema das licitações e dos contratos. Nós vimos a estrutura da administração, vimos os princípios constitucionais, os agentes da administração, os atos administrativos. E agora nós vamos estudar um procedimento administrativo. O que é um procedimento administrativo? Bom, o procedimento é uma série de atos. Se a gente sabe como funciona o ato administrativo em si, isoladamente, que ele tem que ter os seus elementos, que ele tem os seus requisitos, que ele tem os seus critérios de validade, que ele pode ser revogado ou anulado, se a gente compreendeu como funciona um ato, então a série de atos vai dar um procedimento. Então, o que é um concurso público? Bom, um concurso público é um procedimento, é uma série de atos. O que é uma licitação? A licitação também é um procedimento, uma série de atos. Quando a administração pública quer comprar, quer contratar, ela não pode fazer que nem a iniciativa privada. Vai até o mercado, vai até a loja, vê qual é o melhor preço e compra. A iniciativa privada é assim. Ou nós, particular, quando se quer comprar um veículo, como é que se faz? Vai em determinadas lojas, vê qual é o preço, vê o que é que mais se adequa ao nosso orçamento, ao nosso gosto e se compra. A administração pública não funciona assim. Quando ela tem que realizar um gasto, quando ela tem que comprar, quando ela tem que contratar, ela se obriga a um procedimento especial. Esse procedimento especial está na Lei de Licitação, Lei 8.666, de 1993. Licitação. É um procedimento previsto na Constituição. A Constituição fala assim, a licitação é obrigatória, salvo nos casos previstos em lei. Então, vem uma lei e regulamenta esse princípio constitucional. E a lei de licitação vai estabelecer a forma de realizar esse gasto público, a forma de realizar o procedimento. Vai estabelecer as condições de publicação do edital. Como é que deve ser feito um edital? Como é que o edital deve ser montado de tal forma que permita que todos os licitantes possam oferecer uma proposta? O que é que a administração pública quer quando abre uma licitação? Bom, quer o melhor produto e quer a proposta mais vantajosa. Ou a proposta mais vantajosa significa o melhor produto pelo menor preço. E o que é que quer o particular quando participa da licitação? Quer ganhar a licitação para oferecer aquele bem ou aquele produto ou aquele objeto a ser contratado. Então, quando a administração pública precisa contratar, precisa comprar, precisa um bem, precisa um produto, ela tem que seguir o que diz a lei de licitação. Então, tudo começa, o procedimento, isso que nós chamamos, tudo começa na fase interna pela análise da situação. O que é que nós queremos? Qual é o preço que se pratica no mercado? Temos dotação para isso? Qual a modalidade que vai ser escolhida? Qual o tipo que vai ser escolhido? Então, antes de começar uma compra, uma contratação, a administração pública faz os seus estudos internos, prévios. É o que se chama fase prévia ou fase interna da licitação. Tem que saber se tem dotação orçamentária, né? Senão não tem como gastar. Senão não pode abrir a licitação. Tem que saber qual é o objeto. A Secretaria de Saúde precisa comprar ambulância. Não pode dizer qual é a marca da ambulância. Mas tem que definir de tal forma, com tal precisão, que os fornecedores de veículos possam oferecer uma proposta. Então, a primeira coisa importante a ser ressaltada no edital, que vai para a rua depois, que vai ser publicado, é a definição do objeto. O objeto não pode ser tão restrito, tão especificado, que direcione a licitação para um determinado fornecedor, e não pode ser tão genérico que impeça o fornecedor ou o licitante de apresentar uma proposta. Então é isso que está na ordem das preocupações na fase interna da administração. Tem lá a sua comissão de licitação, ou tem a comissão, ou o pregoeiro e sua equipe, conforme seja a modalidade, há toda essa discussão prévia sobre o objeto e sobre o valor do objeto. Então, conforme o valor do objeto, vai ser escolhida uma modalidade de licitação. Então, se for uma compra simples, uma contratação simples, na faixa de 40, 50 até 80 mil, pode ser escolhida a modalidade de carta-convite. Se já for na faixa até de 650 mil, um valor mais considerável, já pode ser na modalidade de tomada de preço. Se for acima de 1,5 milhão, já deve ser na modalidade de concorrência. Então, conforme o valor do objeto, vai se escolher uma modalidade. Carta-convite, tomada de preço, concorrência, são as modalidades tradicionais previstas em lei. A lei também prevê outras duas modalidades, o concurso ou o leilão. Mas daí são modalidades diferentes que não se aplicam bem ao caso aqui. O leilão, na verdade, não é quando a administração quer comprar, quando ela quer vender um bem. E o concurso é mais voltado à escolha de um objeto que envolva alguma produção intelectual. Um concurso para escolher um melhor projeto de engenharia, por exemplo, para reurbanizar uma determinada área da cidade. Mas as modalidades tradicionais se voltam para essas três: carta-convite, tomada de preço ou concorrência. E aí, conforme o valor do objeto a ser contratado, se escolhe a modalidade. E definindo qual é a modalidade, cada um tem um prazo de circulação do edital. Então, se a modalidade for a carta-convite, na verdade nem tem edital. A administração manda a carta-convite para os fornecedores, em ao menos 3 fornecedores, né? Se a modalidade escolhida for a tomada de preço, por exemplo, o edital deve ficar circulando, ser publicado no Diário Oficial em 15 dias. Se a modalidade for concorrência, o edital vai ficar circulando em 30 dias. Ficar circulando significa o prazo em que o edital é publicado até a abertura das propostas, né? Então, se o edital é publicado hoje, dia 5 de julho, por exemplo, significa que a abertura da proposta, se for uma concorrência, vai se dar lá, por exemplo, em 5 de agosto. Então, para cada modalidade tem um tempo em que o edital fica circulando, que é o prazo exatamente que as empresas têm para fazer a sua proposta. Aí, escolhido qual o objeto, definido qual o seu valor prévio de mercado, definido qual a modalidade, se começa o procedimento licitatório na sua fase externa. O momento que inaugura a fase externa é a publicação do edital. O edital publicado, menos na carta-convite, porque daí não tem edital, nas outras modalidades. O edital sai no Diário Oficial, o edital é divulgado na imprensa e as empresas ou os fornecedores sabem que a administração quer realizar uma compra, uma contratação, um serviço, uma obra, enfim, que a administração vai realizar um gasto e que as empresas vão oferecer propostas. Terminado o prazo, a comissão de licitação vai receber as propostas dos fornecedores. E são analisados, de acordo com a lei, 2 aspectos da proposta. Primeiro, aquela que se refere à capacitação da empresa que vai prestar o serviço ou que vai realizar a obra. Então, são analisados, a empresa que se habilita a licitação é analisado do ponto de vista documental. Ela tem que apresentar documentos de regularidade, regularidade fiscal, regularidade jurídica, regularidade comercial, regularidade técnica. Ela tem que demonstrar que ela tem capacidade operacional, que ela tem uma estrutura que dê conta para realizar aquele objeto. Então, a administração abre os envelopes são todos lacrados, fechados. No dia determinado, a empresa vai lá e entrega envelope 1 e envelope 2. Na frente de todos os licitantes, que é uma sessão pública, o envelope 1 de cada empresa é aberta. Aí se verifica se ela está regular. Se ela está regular, ela é classificada. Melhor dizendo, ela é habilitada. Fase de habilitação. Aquelas empresas que não apresentarem os documentos necessários de habilitação são inabilitadas. Então, a empresa ou é habilitada ou é inabilitada. Terminada essa primeira etapa, que é a verificação documental, a comissão de licitação vai abrir o envelope número 2, que é onde tem a proposta. Então vamos ver, se for uma obra, quanto que a empresa propõe para construir essa escola, quanto que a empresa propõe para construir essa estrada, quanto que a empresa propõe para construir esse hospital. Então, no segundo momento, são abertos os envelopes de preço. Então, as empresas são classificadas ou desclassificadas. Porque se ela apresentar um preço muito, muito abaixo do mercado, ela é desclassificada. Se ela apresentar um preço muito exorbitante, também ela é desclassificada. Então, são classificadas aquelas empresas que ofereçam a melhor proposta para a administração dentro de um critério de segurança, né? Dentro de um preço de mercado. A proposta não pode ser exorbitante ou não pode ser inexequível. Não adianta numa licitação para construir um hospital, ou para comprar, no nosso exemplo, para comprar 10 ambulâncias, se sabe que cada ambulância custa R$100 mil, então a administração já sabe mais ou menos que o preço de mercado da licitação vai girar em torno de 1 milhão. Não adianta uma empresa chegar e dizer assim, ó, vendo as 10 ambulâncias por R$500 mil. Não, né? Porque aí alguma coisa tem de errada. Então essa proposta pode ser desclassificada. Da mesma forma que uma outra empresa chega e fala, minha proposta para vender essas 10 ambulâncias é de 2 milhões, quando que a administração sabe que o preço de mercado é de 1 milhão. Então o preço não pode ser fora do padrão de mercado e o preço não pode ser inexequível. Então isso tudo vai estar contido no envelope 2. Então o envelope 1 a habilitação, o envelope 2 a classificação. A comissão de licitação vai ver qual é a proposta mais vantajosa, depois de habilitar, e vai classificar e vai dar o resultado. Tem um momento anterior que chama adjudicação, vai adjudicar o resultado. Vai declarar que aquela empresa foi a vencedora com aquele resultado e que aquele objeto vai ser fornecido para aquela empresa. Então tem a fase da habilitação, tem a fase da classificação, tem o momento da adjudicação e, se tudo estiver certo, vai ter depois o momento da homologação. A homologação é quando se valida todo o resultado. Assim, a administração pode realizar o seu procedimento licitatório. Pode contratar a empresa para construir uma obra, uma ponte, uma escola, um hospital. Pode ter contratado uma empresa para fornecer os computadores. Pode ter contratado uma empresa para fornecer mão de obra, de vigilância e conservação. Pode realizar, enfim, o gasto público com base na lei de licitação. A partir dos anos 2000, surgiu uma nova modalidade de licitação, que é o pregão. O pregão, ele inverteu essa fase. O pregão, primeiro se verifica qual o preço que a empresa dá e depois se verifica qual a documentação. Inverteu a fase, né? Na licitação tradicional, primeiro se vê a documentação, depois se vê o preço. No pregão, não. O pregão, primeiro se vê o preço e depois se vê a documentação. E, além, o pregão trouxe outra novidade. Além de verificar o preço, o que é que faz? Faz uma sessão de lances entre as três melhores propostas. Então, no pregão, ele tem uma outra etapa. Depois de abrir os preços, do envelope de preço, as três melhores propostas ainda fazem, os três melhores fornecedores, melhor dizendo, ou licitantes, ainda fazem um debate entre os próprios licitantes, para ver se o preço pode diminuir. Então, o pregão trouxe duas novidades. Primeiro, a inversão. Primeiro preço e depois documentos. E depois, a necessidade de uma sessão de lances. O que é que a administração quer com tudo isso? Que é, ao final, que o preço seja o mais vantajoso. E depois houve, além do pregão, isso era o pregão presencial. Depois houve uma inovação, que é a instituição do pregão eletrônico. Então, todo esse procedimento licitatório, toda essa modalidade licitatória, melhor dizendo, pode ser realizado por meio da internet, pode ser realizado online. O que é que quer a administração pública com isso? Quer utilizar mecanismos da tecnologia de informação, instrumentos de rede, instrumentos de internet, para tornar o processo cada vez mais transparente e cada vez mais rápido. Porque não pode uma licitação demorar um tempo demasiado que cause prejuízo à administração pública. Então, a concepção é que, por meio do pregão e depois por meio do pregão eletrônico, se pudesse agilizar o procedimento e se pudesse dar mais transparência ao procedimento licitatório. Então, são essas modalidades que constituem o procedimento licitatório. Se escolhe um tipo, o TIP é o menor preço, técnica ou técnica e preço, e se realiza ao final, depois da homologação, a contratação dos serviços. Então daí começa uma segunda etapa, um segundo procedimento, que é a contratação. Aquela empresa que ganhou a licitação vai ser contratada para a administração. O prazo do contrato, em geral, o prazo de um contrato administrativo é de um ano, porque é o ano orçamentário, né? No Brasil, tudo é um ano. Tudo começa em 1 de 1 e termina em 31 de 12. O ano tributário, o ano civil e o ano administrativo. Então, quando se realiza um contrato administrativo, a perspectiva é que ele demore, é que dure um ano, que é o tempo do crédito. Então, se realiza o contrato até 31 de 12 de 2011, que é o ano que nós estamos. Se o contrato durar mais que um ano, se faz aí termo aditivo. Então, é possível realizar termo aditivo até o cumprimento do objeto do contrato. Existem outras situações, a própria lei de licitação prevê de prazos mais dilatados, quando o objeto é a contratação de empresa de serviço continuado, por exemplo. Aí o prazo pode ser de 60 meses. Quando se trata de bens e produtos de informática, aí o prazo pode ser de 48 meses. O prazo pode ser maior quando o objeto está previsto no plano plurianual. É evidente que uma grande obra, uma duplicação de uma BR, por exemplo, uma construção de um complexo hospitalar, uma construção de uma usina, de uma barragem, que pode demorar vários anos, esses objetos estando previstos no plano plurianual, então eles podem se estender ao longo do período de um ano. Então, realiza a licitação, realiza o contrato administrativo. O contrato administrativo vai estabelecer as condições de execução, a forma de reajuste, a forma de pagamento, vai estabelecer a possibilidade do termo aditivo, é possível aditar os contratos em relação ao preço, sempre até 25%, em caso de ampliação de reforma de obra, até 50%, mas em relação às condições normais de preço, até 25%. E também pode ser realizado o aditivo de prazo, né, para passar exatamente essa barreira do ano orçamentário, do crédito orçamentário. O contrato vai estabelecer as condições de execução, os direitos dos fornecedores ou dos licitantes ou dos contratados, já que contratados, os direitos da administração. Vai imperar na execução do contrato aquele mesmo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Então, quem dispõe do contrato é a administração pública. Existem cláusulas que permitem a intervenção da administração na execução do contrato, que se chama cláusulas exorbitantes. Então, quem manda no contrato, quem dá o tom do contrato, quem dá a linha do contrato, é a própria administração. É claro que ela não pode dar o tom a mais que caracterize que essa cláusula exorbitante caracterize como, por exemplo, um desvio de poder ou um excesso ou que venha a causar prejuízo à execução do contrato. Não. A administração tem que dar condições para que o administrado, para que o contratado, melhor dizendo, execute o contrato. Pagar em dia, pagar regularmente, vistoriar as obras, criar condições favoráveis para que o contrato seja executado. Por quê? Porque interessa para a administração o objeto que está sendo executado. Uma escola, um posto, um hospital, uma estrada, interessa para a administração entregar esse produto. Então, ela tem o dever de cumprir com a sua parte naquelas cláusulas que são obrigações da administração. É claro que o contrato pode ser rescindido, o contrato pode ser alterado. Se a administração pública atrasa por um tempo acima do previsto em lei, o contrato pode ser rescindido com responsabilidade da administração. É evidente que se a empresa particular dá causas para a rescisão do contrato, ele vai ser rescindido e a empresa vai ser penalizada. Existe toda forma de punição, toda forma de restrição às empresas que não executam o contrato. Mas a execução do contrato administrativo é uma combinação de interesses do particular, do contratado e da administração. Em especial da administração, porque ela tem que entregar um objeto. E esse objeto geralmente se relaciona a uma determinada política pública. É importante destacar aqui, eu estou falando de um procedimento licitatório, de um procedimento contratual, ao mesmo tempo, porque os dois estão previstos na lei de licitação. Mas vocês lembram que eu disse no começo que o princípio constitucional da licitação tem a exceção, né? A Constituição diz que a licitação é obrigatória, salvo nos casos previstos em lei. Então, a lei de licitação vai estabelecer, no seu artigo 24, as possibilidades de dispensa de licitação. Significa que pode contratar direto sem a necessidade da licitação. Esse sem a necessidade da licitação não significa abandono a lei, arrepio a lei, não. É um outro procedimento. Então, a licitação pode ser obrigatória e a licitação pode ser dispensável. Se ela for obrigatória, é esse procedimento que nós conversamos até agora. As modalidades, os tipos, os prazos, objeto, etc. e tal. Se a licitação for dispensada, então são aquelas hipóteses do artigo 24. É um caso de emergência, é um caso de urgência, é um caso de característica especial do objeto, é um caso de pequeno valor. O artigo 24 vai dar todas as hipóteses de descontratação direta por dispensa de licitação. Atenção, se contratar com dispensa de licitação fora dessas hipóteses, a própria lei prevê a punição. A lei só prevê a contratação direta nas hipóteses de dispensa de licitação previsto no artigo 24. Ou então, uma outra figura que está no artigo 25, que é a inexigibilidade de licitação. Então, de um lado tem a dispensa e de outro lado tem a inexigibilidade. São outros dois procedimentos. Na dispensa do artigo 24, em tese, a administração podia licitar. Se ela quisesse licitar, ela licitava. Ela não licita por um critério de oportunidade e conveniência. Lembra que nós falamos lá atrás do ato discricionário? Bom, esse aqui é um bom momento para discutir o ato discricionário. Em tese, a administração pode licitar. Por que ela não licita? Por que ela vai no artigo 24 e pega uma daquelas hipóteses? Por oportunidade ou por conveniência. Mas, no artigo 25, nós temos a figura da inexigibilidade de licitação. Na inexigibilidade, aí já não há condição de licitação, aí já não há competição. Porque as três hipóteses do artigo 25, todas elas indicam que não há viabilidade de competição. Por exemplo, quando se tratar de um fornecedor exclusivo, só tem aquele fornecedor. Não adianta fazer licitação que não vai aparecer ninguém. Na contratação de artista, a administração às vezes quer um determinado artista, quer uma determinada circunstância. Melhor dizendo, para aquela determinada circunstância, ela quer um determinado artista. Então, não tem como se falar em competição. E há também o serviço de notória especialização. Circunstância é essa que elimina qualquer possibilidade de competição. Então, em resumo, para dizer, o artigo 25 de inexigibilidade, não há possibilidade de competição. Então, é possível fazer o contrato direto. No artigo 24, apesar de haver possibilidade de competição, a administração, por um critério de oportunidade e conveniência, pode fazer a contratação direta. Isso é, em resumo, o que diz o nosso capítulo 5. Falo também ali de algumas outras modalidades de contrato administrativo, contrato de gestão, contrato de concessão, que são variáveis do contrato administrativo decorrente do procedimento licitatório. O importante é identificar isso. A Constituição determina que, no caso de compra, contratação, serviço, obra e tal, tem que realizar a licitação, com exceção dos casos previstos em lei. A lei de licitação vem trazer todo o procedimento para dar cumprimento a esse comando constitucional, estabelece o procedimento da contratação obrigatória, prazos, contratos, modalidades, etc., punição para quem desrespeita, possibilidade de rescisão ou não, e estabelece as condições de contratação direta, dispensa ou inexigibilidade. Então, nós temos três procedimentos. A contratação que decorre da licitação e a contratação que dispensa a licitação e a contratação que inexige a licitação.